Se você tiver sua Bíblia, abra comigo em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Eu vou comentar com vocês do capítulo, do versículo 1 até o versículo 11. Eu já preguei algumas vezes sobre Ezequias, mensagens diferentes, porque esse é um grande homem de Deus, um dos maiores reis que Judá já teve. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a oração de Ezequias. A oração do rei Ezequias. E no final, nós vamos orar. Ezequias enfrentou um grande desafio na sua vida pessoal, uma enfermidade, e ele experimentou, depois de ter recebido uma sentença, não é? Ele experimentou cura, ele experimentou uma mudança que Deus fez, uma mudança que foi mudada. Quem crê que a oração do povo de Deus pode mudar sentenças? Quem crê, diga amém. Eu vou mostrar para vocês como isso aconteceu. É muito importante nós aprendermos. O objetivo dessas ministrações é que nós possamos aprender com homens e mulheres que tiveram as suas orações respondidas, não é? O que eles fizeram, o que eles estavam passando, como é que eles oraram, que posturas eles assumiram para que Deus, então, respondesse às suas orações. A gente passa, irmãos, eu estava ministrando agora, esses dias, nós tivemos, eu e o pastor Pedro, estivemos ali na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, ministrando, Deus colocou uma palavra no meu coração, tinha ali os pastores, não é, reunidos, nós compartilhei a palavra do Senhor sobre crises, não é, como nós enfrentamos, as crises vêm, elas acontecem de maneira inesperada, e todos nós passamos por adversidades, por estações difíceis na nossa vida, todos nós teremos de enfrentar situações que nós não esperamos, não é? E, normalmente, quando a gente passa por situações assim, a gente tem o costume de perguntar por quê. Mas a pergunta não deve ser por quê, mas, Senhor, para quê? Não é? Não é, não é por quê, Senhor? Não, qual que é a razão? O que tu queres ensinar, Senhor? O que o Senhor quer ensinar? Quem está comigo aí? Quem está entendendo o que Deus está dizendo? O que o Senhor quer ensinar ao meu coração? O que eu posso aprender com essa situação que eu estou vivendo, não é? E Ezequias viveu uma grande crise na sua vida pessoal e na melhor fase da sua vida, não é? Na melhor fase da sua vida, eu vou mostrar para vocês, ele recebe uma notícia, vou ler com você aqui, começando em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, diz, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. O profeta Isaías, que era também um grande amigo do rei Ezequias, foi fazer uma visita pastoral lá para o rei. E aí, porque ele tinha ficado sabendo, não é, que Ezequias estava passando por uma enfermidade. Deixa eu falar um pouquinho, antes da gente continuar, quem foi, para você entender quem foi esse grande rei chamado Ezequias. Olha que interessante, Ezequias, o seu pai Acaz, a Bíblia diz que ele foi um homem muito mau perante o Senhor, fez o que Deus não se agradava, não é? E, portanto, Ezequias não tinha um bom exemplo no seu pai. Olha que interessante, Acaz trouxe Ezequias para o palácio aos 11 anos de idade, ele disse, eu vou formar meu filho, eu vou ensinar o meu filho, ele um dia vai ser meu sucessor. E com 11 anos de idade, Ezequias foi trazido ao palácio e o pai dele começou a treiná-lo para que ele pudesse um dia governar a nação, não é? Judá. E aos 25 anos de idade, a Bíblia diz que o pai de Ezequias, chamado Acaz, morreu e ele começou a reinar e reinou até completar 53 anos de idade, o que para aquela época era bastante coisa, não é? Reinou por 28 anos. Reinou por 28 anos. Então, se você for estudar a vida de Acaz, o pai de Ezequias, você vai perceber que era um homem muito, muito mau, um homem que desagradou o Senhor. Para vocês terem uma ideia, naquela época o Império da Síria era o império que dominava, não é? Dominava todas aquelas nações. E o rei Acaz trouxe os deuses assírios para dentro do templo, ali dentro do templo em Jerusalém. E o povo de Judá estava adorando esses deuses. Vocês se lembram que na época de Moisés, eu vou rapidamente citar isso, não é? Moisés fez algo ali, uma serpente de bronze, quando Deus estava julgando o povo de Israel. Muita gente estava morrendo, não é? Picado de serpentes. Foi um ato profético que Deus pediu que Moisés fizesse, uma serpente de bronze. Todos os que olhavam para essa serpente eram curados. Foi um ato profético, algo que Deus fez para um momento. Nessa época do rei Ezequias, eles tinham pego essa serpente de bronze, trazido para dentro do templo, e eles estavam adorando essa serpente. Virou então um deus, não é? Estavam fazendo ali idolatria para essa serpente. E Ezequias, ele removeu todos esses deuses, ele foi limpando ali a casa do Senhor, ele se arrependeu, assim como nós vimos na semana passada, Neemias, arrependendo-se pelo pecado dos seus antepassados, não é? Tudo bem aí, gente? Ezequias, ele se arrepende pelo pecado dos seus pais, principalmente do seu pai que havia pecado, e ele restaura o sacerdócio, ele restaura o ministério de louvor, de adoração na casa do Senhor. A Bíblia diz que foi uma celebração tão forte que eles... Eu estou meio rouco, vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estou meio resfriado, não é? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Está faltando um pouquinho minha voz, eu vou baixar um pouquinho minha intensidade aqui. Diz que ele então estabeleceu a Páscoa, eles voltaram a celebrar a Páscoa, que por muitos anos já não era mais celebrado. Foi algo tão especial, uma visitação tão especial da parte do Senhor, que eles não só celebraram a Páscoa, mas eles ficaram diversos dias celebrando. O povo foi visitado por Deus. E o resultado é que o povo, ao retornar para suas casas, de maneira espontânea, o povo ia jogando fora os deuses, não é? Ia abrindo mão. Deus visitou com avivamento. Quem é que crê que Deus quer nos visitar com avivamento nesses dias? Então foi algo tão forte, irmãos, que as pessoas voltavam para casa e ninguém precisava dizer para elas o que elas deveriam fazer. Espontaneamente, elas iam abrindo mão, não é? Daquela idolatria. E Acaz, então, tinha sido um homem bastante idólatra. E agora o rei lá da Síria, o rei Senaqueribe, o que é que ele pensou? Não, Acaz fez aliança comigo, ele me serviu. Eu quero que aconteça a mesma coisa com Ezequias. Mas Ezequias orou a Deus. E Deus disse, não, você não vai mais aceitar essa opressão por meio de Senaqueribe. E a Bíblia diz que Senaqueribe, o rei da Síria, eles vieram para sitiar Jerusalém, rodearam Jerusalém e começaram a zombar do Deus de Israel. Começaram a zombar do Deus dos judeus e escreveram cartas. Essas cartas chegaram até as mãos do rei Ezequias, menosprezando o Deus de Israel. O que é que Ezequias fez? Eu vou ler com vocês no capítulo anterior, 2 Reis, capítulo 19, versículos 14 e 15. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros de Senaqueribe, zombando do Deus de Israel, leu-a, não é? Ezequias lê essa carta. Então subiu à casa do Senhor, lá no templo, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor. Ele pegou aquela sentença, aquela carta, onde o rei Senaqueribe estava zombando do Deus de Israel. Ele apresenta, ele coloca aquela carta ali, ele se curva no templo, não é? Ele põe essa carta diante do Senhor. E ele começa a orar. Irmãos, nessa época, como eu disse a vocês, o profeta Isaías era um grande amigo do rei Ezequias. Isaías é chamado. Isaías também lê a carta. E a Bíblia diz, você pode ler isso aí depois, em Isaías capítulo 37, a Bíblia diz que Isaías liberou uma palavra profética. Isaías disse mais ou menos assim, assim diz o Senhor, Isaías 37, por causa da sua atitude, rei Senaqueribe, eu colocarei um anzol no teu nariz e um freio na sua boca, e eu farei você voltar pelo mesmo caminho por onde você veio. A Bíblia diz, meus irmãos, que depois dessa palavra profética, Deus enviou um anjo. Diga assim comigo, um anjo. Faz assim comigo, um anjinho de Deus. Um anjo de Deus foi enviado, e 185 mil soldados assírios foram derrotados. Todos aqueles soldados que estavam acampados ao redor de Jerusalém, 185 mil soldados, meus irmãos, foram derrotados pelo anjo do Senhor. E diz, na continuidade da história, diz que Senaqueribe voltou lá para a Síria, para a capital do império, e os seus dois filhos o mataram. Então Deus liberou uma palavra, porque Deus estava cuidando do seu povo, Deus continua cuidando do seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós vivemos tempos difíceis, irmãos. A igreja tem sido ameaçada. estão tentando calar a voz da igreja, mas na igreja tem profeta do Senhor, amém? E a igreja do Senhor não vai parar, Deus vai continuar protegendo a sua igreja. Deus fez com que os seus inimigos se calassem. E agora nós vemos, nós encontramos um homem sendo abençoado, Ezequias sendo abençoado. Depois que isso aconteceu, a Bíblia diz que Deus começou a levantar Ezequias, a exaltá-lo entre as nações. Eu vou ler outra passagem paralela, 2 Crônicas, capítulo 32, verso 23. Muitas pessoas, muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, o rei de Judá, de modo que depois disso ele foi enaltecido à vista de todas as nações. Então, Deus começou a levantar, Deus começou a exaltar. Meus irmãos, na melhor época, na melhor fase do reino, não é? No momento em que Ezequias recebendo a maior honra como rei, de repente ele recebe uma notícia. Aliás, de repente ele passa a enfrentar uma situação. Vamos voltar lá, 2 Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Na versão atualizada, ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Na verdade, a gente vai ver mais à frente que era um tumor, uma ferida aberta. Talvez um câncer, não sei. Que, não é? A Bíblia não diz. Não, é? Não diz que houve nada. Isso não aconteceu, meus irmãos, como julgamento de Deus para esse rei. Não tinha nada, nada estava acontecendo, simplesmente, nenhuma imprudência, nenhum pecado, simplesmente o rei foi acometido, de repente, por uma enfermidade. E eu acho que isso, a gente pode fazer uma reflexão aqui, meus irmãos. Situações adversas podem acontecer. Eu me lembro na nossa história, né, nossa família, meus pais estão aqui, me lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, eu e meu irmão, o Jonatas, vocês sabem que eu tenho um irmão gêmeo, né? O Jonatas, pastor em São Paulo, e quando nós tínhamos 5 anos de idade, a gente estava brincando ali, no quintal de casa, brincando. Deus fazendo milagres na igreja, Deus usando meus pais para operar sinais e maravilhas, muita gente sendo curada. E eu me lembro que o Jonatas estava brincando, a gente estava brincando ali, e ele fez um arco, uma flecha para brincar ali, e ele... E houve um acidente, ele acabou furando um dos olhos, a visão do lado direito. E foi uma coisa muito, muito forte que aconteceu. O resultado disso foi que ele perdeu a vista do lado direito, não é? Teve que passar por uma cirurgia. E eu me lembro que foi uma situação que abalou demais o ministério na época dos meus pais, numa época em que estava acontecendo, não é assim, pai e mãe, muitos milagres, sinais e maravilhas. Lembro de uma outra situação, até citei isso lá, pregando aos pastores. Mãe, quantos anos a gente tinha quando o pai teve aquela úlcera? Lembra? A gente era pequenininho também, não é? Meu pai teve uma úlcera estomacal, lembra, pai? E teve que passar por uma cirurgia. E eu lembro do meu pai contar essa história para a gente, que um pastor ou um amigo foi visitá-lo no hospital. E esse... Lembra disso, pastor Luiz? E esse amigo, não é? Diga-se comigo, muito amigo. Entrou no hospital, no quarto, e falou, pois é, meu pai teve que... A cirurgia que ele fez, ele tirou mais da metade do estômago, é o que se fazia naquela época, não é? Era o tipo de tratamento. E disse que essa pessoa chegou lá e falou, onde é que está o homem que ora e as pessoas são curadas? Está no livro essa história, não é? Onde é que está o homem que ora e as pessoas são curadas? Não é? O que você vai fazer a respeito de você mesmo? Quem tem um amigo desse não precisa nem do Satanás, né, irmãos? No meio de um tempo de sinais e maravilhas, no meio de uma época em que Deus estava movendo, não é? E respondendo muitas orações, a gente passa por uma situação na nossa própria família. Me lembro quando a Mônica teve que passar por uma intervenção para tirar um cisto ali do ovário, e foi constatado um câncer. Teve que voltar depois de um mês e meio, não é? Um mês e meio, 45 dias, para fazer uma nova cirurgia. Teve que extrair ali o útero, os ovários, tudo, né? E ainda o material foi ali para avaliar, e o médico disse, olha, vamos ver depois que tipo de tratamento a gente vai dar. Graças a Deus que... Aquele material ali, tudo que tinha foi removido, e a Mônica não teve que passar por uma sessão de quimioterapia, nada, absolutamente nada, a igreja orou. Mas eu me lembro naquele mês e meio, Eu me lembro o que nós sentimos, o que nós passamos, né? Eu me lembro, meus irmãos, que de repente tudo mudou, a referência muda. Nós passamos, acabei de citar aqui a perda, não é? A partida de um irmão, de uma pessoa muito querida. De repente algo acontece, uma notícia chega, nós perdemos alguém e a gente tem que redefinir nossa vida. Sim ou não, irmãos? Quem está entendendo? A gente tem que reprogramar toda a nossa vida em função de um acontecimento. Deixa eu tentar diminuir aqui, senão não vou conseguir chegar no final. Foi exatamente o que aconteceu com Ezequias. E ele está ali vivendo essa situação de enfermidade, uma enfermidade mortal. O que é que ele fez, irmãos? Ele chamou o seu pastor, ele chamou a sua cobertura espiritual, chamou Isaías, o profeta, e lá foi o profeta fazer uma visita pastoral. E olha que bênção, olha que bênção a palavra que o pastor entregou para o rei, meus irmãos. Olha que coisa linda. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer. E não se recuperará. Diga assim, misericórdia. Imagina se o pastor desse, se o pastor liberasse uma palavra dessa para você, como é que você ia sentir, irmão? Não é? O profeta vai lá para visitar o rei, e o rei está pensando, não é? Que o profeta vai chegar. Aí eu pensei que o profeta viria aqui, iria impor as mãos sobre mim, não é? Iria liberar a cura, orar pela cura. Deixa eu falar mais devagar aqui, irmãos. E eu pensei que eu experimentaria cura. Mas, olha o que o profeta disse, não é? Põe em ordem a tua casa, porque dessa você não sai, dessa você não passa, não é? Você não vai dar conta. Glória a Deus. Estou falando de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Um profeta que foi levantado por Deus para falar a verdade. A gente tem que entender o contexto, não é? Em que isso aconteceu. O que eu quero trazer para vocês aqui é que Isaías foi fiel ao que Deus colocou para ele. E diz que Isaías entregou a palavra ali no palácio e está indo embora para sua casa. Isaías entrega a palavra e diz, olha, o rei, dessa vez não vai dar. A sua enfermidade é uma enfermidade, não é? Eu acho que, sabe, talvez pensando como isso deve ter acontecido, não é? Eu fico imaginando, talvez o profeta dizendo, meu amigo, eu gostaria de dizer algo diferente para você. Eu gostaria de dizer alguma coisa diferente, mas Deus está falando para você, arruma a sua casa. Tem alguma coisa, diga para alguém pertinho de você, tem alguma coisa para você arrumar na sua vida? Tem alguma coisa para você arrumar na sua vida? Tem alguma coisa para você consertar, irmãos? Vem comigo aqui, vem comigo. Tem alguma coisa para você consertar no seu casamento, nas suas finanças? Tem alguma coisa para você mudar no seu comportamento? Na sua maneira de ser, de agir, de fazer? Irmãos, foi isso que Isaías liberou sobre ali o rei. De certa forma, Deus usou o profeta para colocar o rei numa crise maior ainda. Deus usou esse homem de Deus. Enquanto Isaías saía do palácio, o que é que o rei fez? O rei foi para a presença de Deus. O rei fez o que nós devemos fazer. Amém, gente? Ele foi orar. Ele foi derramar o seu coração. Não é? Ele foi demonstrar a sua total dependência do Senhor. E assim ele fez. Ezequias, versículo 2... virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Eu estava estudando essa palavra, esse verbo orar, que aparece aqui no Antigo Testamento, aqui em 2 Reis, capítulo 20. Você sabe que nós podemos ter pelo menos 12 palavras hebraicas que são traduzidas como orar. E cada uma delas tem uma conotação diferente. Essa palavra aqui, hebraica, significa suplicar. O rei foi ali para quebrantar o seu coração, e para suplicar a Deus, não é? Ele foi orar, ele foi suplicar a Deus, a sua misericórdia. Quem é que crê que o nosso Deus é um Deus de misericórdia? Amém, irmãos? Ele está ali derramando o seu coração, como um filho tem acesso ao seu pai, ele começou a derramar a sua alma, seu coração. Versículo 3, ele orou dizendo, Senhor, lembra-te, como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, como eu tenho feito o que tu aprovas. E diz que Ezequias chorou amargamente, derramou o seu coração. atualizada diz, ele chorou muitíssimo. Tem uma tradução que diz que ele chorou com abundantes lágrimas. Ele ficou ali, meus irmãos, quebrantando o seu coração, derramando o seu coração diante do Senhor. Lembra-te, Senhor. Diga assim comigo, lembra-te, Senhor. Ah, Senhor, lembra como eu tenho te servido. Lembra que eu fiz uma aliança contigo. Versículo 4, olha que coisa maravilhosa. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário ali do palácio, a palavra do Senhor veio a ele. A palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga ao rei Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, o seu predecessor, eu ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas. Eu ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas. Quero pedir para você dizer para alguém nessa manhã, Deus está ouvindo as suas orações. Deus está ouvindo as suas orações. Deus está vendo as suas lágrimas. Seja qual for a situação que você esteja. Quem recebe essa palavra, diga amém, em nome de Jesus. Estou ouvindo a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor e eu acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 7. Então disse Isaías, preparem um emplasto de figos. E eles o fizeram e o aplicaram na úlcera. E o rei se recuperou. Eu não sei se vocês colocaram uma frase aí, por favor. Põe para mim essa frase. Eu gostaria que você, se você puder repetir comigo essa frase, vamos lá comigo, vamos lá. Nós servimos a um Deus que muda sentenças com base na sua palavra e nas nossas orações. Amém? Vamos ler de novo, vamos lá. Nós que muda sentenças com base na sua palavra. Quem aqui crê nisso, diga amém, em nome de Jesus. Essa, amém. Alguém poderia perguntar, pastor, então Deus se equivocou. Deus liberou uma palavra pelo profeta, dizendo que o cara ia morrer, poxa. Como é que Deus muda de ideia desse jeito? Como é que Deus muda uma posição? Deus é Deus. Irmãos, Deus se equivocou, irmãos? Não, havia uma sentença. Mas entre a sentença e o seu cumprimento, houve uma ação. Alguém se colocou no lugar certo, da forma correta. Isso para mim mostra que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Isso para mim mostra que a nossa oração ela é importante diante de Deus. Alguém se colocou, alguém derramou o seu coração. Ezequias tinha 38 anos de idade quando isso aconteceu. E tendo em vista a situação em que ele estava, ele ganhou de presente mais 15 anos. Amém, gente? Mais 15 anos de vida saudável, morrendo aos 53 anos. Nós servimos a um Deus que responde às nossas orações. Nós servimos a um Deus que visita o quebrantado de coração. Nós servimos a um Deus que muda sentenças. Nós servimos a um Deus que quer fazer parceria comigo e com você, que espera uma ação nossa. Nós servimos a um Deus que tanto pode curar instantaneamente, quanto pode usar recursos. Aqui nesse caso, irmãos, o profeta disse, coloca lá uma pasta de figos. Meu Deus do céu, o que significa isso? Pasta de figos, é o que eles tinham. Você acha que Deus pode usar as mãos de um médico para curar ou não? Pode ou não, gente? Deus pode usar alguém, um médico, que tenha uma sabedoria para fazer uma cirurgia, sim ou não? Claro, tanto Deus pode curar instantaneamente, quanto usar algum outro meio, porque Deus é Deus. Quem é que deu sabedoria para o médico? Então, a gente, às vezes, precisa, sabe, nós precisamos rever a forma como a gente encara as situações. Não foi uma cura que aconteceu instantaneamente. Nesse caso, como tantas outras. Deus disse, usou o profeta para dizer, põe lá, manda colocar uma pá. Nem sei se essa fruta tem algum elemento que pode produzir cura, mas no caso, põe lá uma pasta de figos e eu vou usar essa situação. Em 3 dias o rei vai se levantar. Em 3 dias o rei se levantou. O mais importante é que nós precisamos orar e dar espaço para Deus agir. Não é? Se vai haver cura ou não, não é problema nosso. É o que a gente vai fazer aqui nessa manhã hoje. Hoje nós vamos orar no final desse culto. Daqui a pouco eu vou chamar aqui vocês que precisam receber uma oração. Os pastores vão orar. Os supervisores que estão aqui presentes vão orar por você. E nós vamos crer que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Pastor, como é que esse milagre vai acontecer? Não sei como vai acontecer. O que eu sei é que nosso Deus é um Deus de milagres. E que eu creio que Ele pode usar muitos meios para fazer um sinal e uma maravilha na nossa vida. Versículo 8, Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará? Porque o profeta libera uma palavra e a doença era tão séria, irmãos. Aquela úlcera era tão assim, terrível, que o rei diz assim, mas tá, ok, daqui a alguns dias eu serei curado. Qual é o sinal que você vai me dar de que Deus vai me curar? O rei fez essa pergunta. Qual é o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias eu subirei ao templo do Senhor? E o profeta Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este, você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Presta atenção. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus? Gente, isso aqui é uma coisa impressionante, não é? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, eu prefiro que ela recue 10 graus. Eu também não acho que seria fácil, não, avançar 10 graus. Mas foi o que o rei falou. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acaz. É porque havia um tipo de relógio. Ali tem uma tradução que diz no relógio de Acaz. Acaz havia construído um relógio na medida que a sombra, né, o sol incidia ali naquela plataforma, não é? Então a sombra se projetando mais ou menos indicava, não é, a mudança nas horas. E aí o rei está pedindo, eu quero que a sombra recue 10 graus. Deus fez o tempo recuar, gente, por causa da oração de um homem. Ei, vou falar de novo. Deus fez o tempo recuar por causa da oração de um homem. Deus fez o tempo recuar, meus irmãos. 10 graus no relógio, o que representa, segundo os estudiosos, 40 minutos. 40 minutos. Por causa da oração de um homem, Deus fez o universo parar. Isso já havia acontecido numa outra ocasião, vocês vão se lembrar, na época de Josué. Na época de Josué, eles estavam ali lutando contra os amorreus, uma batalha, e tudo indica que Israel perderia a batalha se o sol viesse a se pôr. E aí Josué faz uma oração, Senhor, faz aí o sol parar. Não é? A gente sabe que não é o sol que parou, não é? É a terra que parou de girar, não é? Faz o sol parar, Senhor. E diz lá que o sol se deteve no meio do céu. Puxa vida, meu irmão. O sol se deteve e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Está lá no livro de Josué. Capítulo 10, versículo 14, eu vou ler com vocês. Josué 10, 14. Não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Fala para alguém pertinho de você, meu irmão, ei, presta atenção, Deus está ouvindo as tuas orações, Deus está ouvindo as tuas orações. O Deus, Criador dos céus e da terra, ouve a oração de uma pessoa quebrantada. E aí, nós encontramos no livro de Isaías, o rei Ezequias compondo uma canção, um cântico, e ele diz assim, essas palavras, Isaías capítulo 38, verso 16, em diante, tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto eu sofri. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler junto aqui, gente? Vocês podem ler comigo? Põe para mim o versículo anterior, Gustavo, por favor. Versículo 16. Vamos ler comigo aqui, Isaías 38, vamos lá. Tu... 17. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste na cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Versículo 18. Pois a sepultura não pode louvar. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Versículo 19. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. Versículo 20. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Eu vou fazer algo diferente nessa manhã. Eu não terminei a mensagem ainda, mas já estou acabando, mesmo porque estou ficando sem voz. Mas eu quero perguntar alguém algo para você antes de eu encerrar aqui a palavra. Tem alguém aqui nessa manhã que você diz, pastor, se não for uma intervenção de Deus, não tenho o que fazer. Essa situação, só um milagre pode mudar. Tem alguém aqui? Levanta a sua mão. Você precisa de um milagre. Pode ficar com a sua mão levantada, por favor. Levanta bem forte a sua mão. Levanta aqui embaixo. Cura, né? Cura ou qualquer outra situação, na área física, não é? Emocional, finanças, casamento, relacionamento, qualquer área da sua vida. Levanta a sua mão bem forte, bem alto. Ok. Então eu vou pedir agora uma coisa, que vocês venham aqui na frente. Todos vocês que levantaram a sua mão, que vocês venham. Vocês que levantaram lá em cima, venham também. Podem descer, nós vamos esperar vocês descerem aqui. Eu vou pedir para o restante da igreja começar a orar. Os pastores me ajudem aqui, por favor, me ajudem, para que as pessoas tenham lugar aqui na frente, por favor, me ajudem. Muita gente. Pastores, gente, vem um pouquinho mais para o meio aqui, por favor, me ajudem, pastores, me ajudem, por favor. Para que haja espaço. Eu gostaria que todas as pessoas que levantaram as mãos pudessem chegar aqui na frente. Vem um pouquinho mais na frente, gente. Um pouquinho mais na frente. Para o pessoal. Muita gente está descendo, vindo aqui. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu não estou ouvindo a oração da igreja. Eu quero ouvir a oração da igreja nessa manhã. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Se vocês puderem ficar em pé lá atrás, lá em cima, por favor. O nosso Deus é um Deus. O nosso Deus é um Deus que muda sentenças. Pessoal da mídia, põe para mim, por favor. Isso, põe lá. O último slide, por favor. Irmãos, olha aqui o que está escrito aqui, por favor, número 1 lá em cima. Deus usa as circunstâncias para nos atrair para a sua presença. Quem pode dizer amém? De alguma forma. Presta atenção no que eu vou dizer. Irmãos, Deus chamou a atenção do rei Ezequias. no seu melhor momento, no tempo de maior honra, em que ele experimentava a maior vitória da sua vida. Deus tinha acabado de trazer vitória sobre o império da Síria, irmãos. E aí o rei se depara com uma enfermidade física. Deus usa situações adversas para nos atrair para a presença dele. Número 2, a oração de um justo pode mudar sentenças. Eu vou dizer de novo, a oração de um justo pode mudar sentenças. Essa casa nasceu debaixo de um mover de sinais e maravilhas, de orações que foram respondidas. Tem gente que só está aqui porque Deus ouviu a oração de alguém por você. Aliás, todos nós estamos aqui porque alguém orou por nós. Mas tem famílias que vieram porque alguém foi curado de uma enfermidade. Alguém estava desenganado dos médicos. E Deus usou aquela situação. Houve uma intervenção da parte do Senhor. O milagre aconteceu e toda a família foi salva. O teu casamento estava destruído. E você, mulher de Deus, conheceu Jesus nessa casa. Seu marido veio. Sua família veio atrás. Nosso Deus é um Deus que faz milagres. Nosso Deus é um Deus que muda sentenças. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Deus usa os meios que Ele quer para realizar a sua obra. Eu vou pedir que antes de nós orarmos, que você levante as suas mãos e comece a glorificar Deus nessa manhã. Ah, comece a glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Nós vamos louvar a Deus, irmãos. Vamos louvar o Senhor. É no meio do louvor, da adoração. É no meio desse ambiente onde nós nos rendemos ao Senhor que milagres acontecem. Eu quero ser muito simples nessa manhã. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que, apesar de morar nas alturas, Ele habita com o coração quebrantado e contrito. Aleluia. Fica nesse lugar, derrama o teu coração. Derrama o teu coração diante do Senhor. Aleluia.